de volta presencialmente no culto da quinta-feira. Eu sempre sinto falta dos cultos presenciais. Obrigado, nossa. Não que não tenhamos tido, mas quando eu digo isso é porque eu me refiro a presencial completo, né? Nós estávamos liberados recentemente a fazer culto com 25% do espaço. E fomos, isso melhorou para 30%, domingo tivemos já essa disponibilidade, mas como era Dia das Mães, muita gente também aproveitou para estar fora, e agora que aos poucos a coisa vai melhorando, eu acredito que depois que tivermos o mais de 50% de pessoas vacinadas, eu acredito que essa lei vai afrouxando, vai melhorando, e nós vamos aumentando esse percentual, é a minha esperança. E eu quero falar sobre isso esta noite. Eu gostaria de ler um texto, um livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Esse é o texto da minha leitura bíblica de hoje. E eu quero chamar muito a atenção de todos, principalmente dos que estão em casa, principalmente desses. Eu peço que os irmãos que estão em casa avisem familiares, para todo mundo estar aí na frente da televisão, ou do computador, ou do seu celular, cada um com o seu, mas eu quero que todos prestem muita atenção no que eu vou compartilhar hoje com os irmãos. Eu não vou fazer uma pregação daquela, do tipo bem eloquente, como de costume, mas eu vou mais conversar com os irmãos. Eu vou meditar com os irmãos em umas porções daqui do livro de Hebreus, um livro que me chama muita atenção. Eu gosto muito de Hebreus, eu já escrevi uma obra sobre Hebreus, de maneira que eu tenho uma certa afinidade com esse livro, dentre os trabalhos que eu já fiz. Eu fiz uma revista de escola dominical todinha sobre o livro de Hebreus, que poderia se transformar até num livro. Vamos ler o versículo de número 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu acabo de ler uma pequena porção da tua palavra, mas de grande significado, e eu peço tua graça, sabedoria, para discorrer sobre isso. E que as palavras proferidas aqui sirvam de bênção para a vida de todos quantos me ouvirem. Só tu podes transformar essas palavras em dinamite para explodir no coração de cada um, conforme a ação plena do teu Espírito. É o que eu peço que o Senhor faça agora, em nome de Jesus, amém. O livro de Hebreus é um livro interessantíssimo. Não foi escrito por Paulo, apesar da Igreja Católica afirmar que sim, mas há muitas evidências de que não tem nada a ver com Paulo, mesmo porque Paulo foi apóstolo para os gentios, e essa carta foi escrita por alguém que a endereçou aos hebreus. Não é chamada de carta aos judeus, mas aos hebreus, porque o título de judeus começou a ser aplicado ao povo de Israel quando esse povo, em 589 a.C., foi levado para o cativeiro babilônico. E como os babilônios atingiram o reino do sul, que era o reino de Judá, eles levaram os habitantes de Judá, por isso os judeus. Mas o país não se resumia em Judeia. O país todo era a terra dos hebreus. E houve muitas conversões na igreja primitiva com esse povo, os hebreus. Tanto os judeus quanto os samaritanos, galileus, eles não eram judeus, eram hebreus, porque não eram do sul. Mas claro que a essa altura já tinham voltado do cativeiro babilônico, então costumavam ser chamados de judeus. Hoje nós os chamamos de judeus. No Antigo Testamento nós só vamos encontrar o nome judeu para se referir ao povo nos profetas menores e nos livros históricos pós-cativeiro, como Neemias, Esdras, que são escritos depois do cativeiro babilônico. Ou então os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os três profetas menores, pós-cativeiro. Então ali você pode encontrar, mas em outra porção do Antigo Testamento, jamais. Por isso Hebreus, que é mais abrangente. Quem eram esses hebreus? Eram provavelmente irmãos hebreus que haviam se convertido e que estavam vivendo a diáspora. O que era diáspora? Era o espirro para fora do país. As perseguições, tanto políticas provenientes de Roma, quanto também as outros tipos de perseguições, às vezes alguns conflitos entre os helenistas, entre os gregos, levaram os hebreus a deixarem a sua terra. E lá na capital do império, que era Roma, havia uma comunidade de hebreus. É possível que esses hebreus, para os quais o autor, cujo nome desconhecemos, tivesse escrito para aqueles irmãos. Mas esse livro também serve para encorajar esse povo hebreu a enfrentar as perseguições. Esses eram perseguidos, os cristãos hebreus eram perseguidos pela sua própria gente, pelos seus familiares, pela comunidade judaica, comunidade hebreia, pelo fato de haverem recebido Jesus. Terem aceitado Jesus causou vários problemas para eles. Começaram a ser perseguidos, alguns até ameaçados de morte. O que aconteceu em decorrência disso? Aqueles irmãos que tinham atingido um elevado patamar de espiritualidade começaram a esfriar na fé. E uma das coisas que fizeram foi aquilo que acontece com toda pessoa que esfria na fé. Começaram a abandonar a igreja. Não deixando, inclusive o verbo deixar está no gerúndio, porque já estava virando uma prática rotineira, deixar, deixando, porque era algo que estava, não é que aconteceu, estava acontecendo. Por isso no gerúndio. Não deixando, pouco a pouco, não deixando a vossa congregação. Hoje é uma família que não vem, amanhã é outra família, é o jovem, o idoso, e cada dia mais, os dias iam passando, cada dia mais gente abandonando a igreja. O motivo deles, ou os motivos eram desânimo, perseguição, alguns estavam meio saturados. Tem gente que cansa da fé, cansa de esperar. São vários os motivos. Os motivos de hoje. Qual o principal motivo de hoje? A pandemia. Então, nós temos, desde o começo do ano passado, um elevado número de pessoas no Brasil, fora do Brasil, que começou a deixar de frequentar os cultos, preferindo fazer a opção pelo culto online. E até mesmo o culto online, para alguns, deixou de ser algo rotineiro, porque alguns, esqueci de ver o culto. E às vezes eu faço contato com irmãos e pergunto, como é que foi o culto domingo para você? Olha, sabe que eu tinha gente em casa, nem liguei para ver, porque há um espírito de acomodação, e é sobre isso que eu quero lhes falar. Quais são os efeitos, resultados, prejuízos da acomodação? Pior, os perigos. Porque o ser humano, ele se habitua a tudo. Ele se habitua com coisa boa, é ruim, depois ele lidar com coisa boa, é ruim lidar com coisa ruim. Come bem, já tem que comer comida mais magrinha, mais fraquinha, ele estranha. Se veste bem, aí vem uma crise financeira, já tem que, antes de vestir a roupa de marca, deixar de vestir roupa de marca é complicado. Morava bem numa boa casa, tem que ir para um apartamento de 50 metros quadrados, meu Deus, né, é um horror, tudo isso é triste. Mas a pessoa se acostuma. O ser humano se acostuma com tudo. Quando ele não pode mudar uma situação, ele convive com ela. Isso é da natureza humana, se acomodar. A natureza faz isso. Você pega um galho, você monta ali uma jardinagem, você pega um galho de uma planta, você vai amoldando a planta, ela vai crescendo, vai ficando firme ali. Depois você não tira mais, aquele que era um galho verde, agora vira um galho duro, maduro, já pegou os contornos que lhe foram dados, você amarra com arame aqui, dá uma outra contorcidinha ali e assim vai. Então existe um processo natural de acomodação. Com a ausência aos cultos presenciais, sentida por muitos no começo, os crentes foram se acomodando, se acostumando com o culto em casa. E muitos, por precaução, outros por medo, deixaram de vir até que as medidas foram relaxadas. E nós tivemos a oportunidade de recomeçar no ano passado, ainda depois de 4 meses. Mas um grande número nunca voltou. Além de não voltar, nunca ligou para perguntar alguma coisa para a gente. Eu, por exemplo, não recebo ligação da maioria para dizer, pelo menos para perguntar como eu estou. Eu fui operado, eu passei mal, eu quase morri, para os irmãos terem ideia. Eu causei um grande susto a uma equipe médica quando eu tive que refazer uma cirurgia no mês de outubro, e a minha família ficou avisada, olha, ele está correndo um grande risco. E muitos irmãos queridos nossos aqui não me deram uma ligação sequer para perguntarem como eu estava. Não recebi essa demonstração de carinho. Isso mostra, isso é sintomático, mostra o esfriamento do amor. Não estou me queixando, eu estou vivo, graças a Deus, mas eu já liguei para muitos que ficaram doentes, sempre fiz isso, acompanhei. Tenho ligado para irmãos que não vêm à igreja, às vezes por um motivo ou outro, eu dou uma ligada, arrumo um pretexto, às vezes eu fico até sem graça de ligar, porque não sei como serei recebido. O que acontece é que alguns não voltaram por medo, medo de morrer. E o medo de morrer é tanto que eles têm medo de viver. Eu acho isso uma coisa fora de sentido para mim. Eu respeito aqueles irmãos da área da saúde que são médicos, ainda que temos médicos aqui na igreja que frequentam normalmente, acho que até hoje deve ter médico aqui, ó, no culto. Frequentam os cultos, normalmente estão na área da saúde, são médicos, e há outros que não vêm, porque lidam diretamente com a pandemia, eu respeito. Mas eu não posso crer, com toda a sinceridade no meu coração, eu não posso crer. Eu me recuso a crer porque isso seria um insulto à minha inteligência. Acreditar que essas pessoas estejam tão confinadas, mas tão confinadas que não saem para trabalhar. Ou ainda se fazem todo o trabalho home office, eu não posso crer que não saiam para um mercado. Ainda que chamem a compra em casa, eu não posso crer que essas pessoas não saiam para um passeio, para dar uma volta, para absolutamente nada. Se houver alguém assim, eu vou dizer que trata-se de casos muito raros. Eu estou dando essa pastoral porque eu tenho zelo pela alma dos irmãos. Eu sei quanto custa fazer igreja. Eu sei quanto custa levantar uma parede e depois a parede ainda está com a massa mole, alguém chegar e encostar, derruba todo mundo, até uma criança derruba uma parede mole. Tem que começar tudo de novo. Eu sei quanto me custou chegar até aqui. Hoje nós estamos com 20 igrejas, mas eu sei quanto me custou fazer a primeira. Quantas lágrimas eu derramei. Quantas noites sem dormir. Por quantos apertos eu passei, por quantos eu fui traído, quantas pessoas eu ajudei, que viraram as costas, me prejudicaram. Meu galardão está no céu, mas dói, né? A gente é humano. Mas, na verdade, eu quero falar com os irmãos sobre a acomodação. Por mais que eu respeite a decisão dos irmãos, eu vou respeitar mesmo, dando a minha opinião, mas respeitando. Se é a sua decisão, faça o que mais melhor lhe convier. Eu quero mostrar para os irmãos o que aconteceu naquela comunidade hebreia. De gente que teve um nível tão elevado de espiritualidade, de onde eles estavam, para onde chegaram. Foi um processo inverso. Quando eu faço uma comparação com o livro de Efésios, Efésios é a carta paulina mais elevada do Novo Testamento, e Hebreus é a carta cujo autor desconhecemos, que é, no meu ponto de vista, de um teor doutrinário teológico tão amplo, que vem complementar toda a teologia paulina, principalmente no que diz respeito à redenção, ao sangue, ao sacerdócio, ao ministério angelical. É impressionante esse livro, ele é muito rico. O autor fala sobre a superioridade dos anjos, fala sobre a superioridade do sumo sacerdote em relação aos sacerdotes, a superioridade de Melquisedeque, um tipo de Jesus. Fala sobre as disponibilidades espirituais de um crente como sacerdote de si mesmo. E depois ela vai entrar no lado prático para mostrar, o autor está consternado de ver que muita gente está esfriando na fé e perdendo a salvação. E vou mostrar isso. Para aqueles que creem que crente não perde a salvação, o livro de Hebreus vem na contramão dessa ideia. O livro de Hebreus vem na contramão dessa afirmação que tem origem em Calvino. O que aconteceu? Foram deixando a congregação. Tem um ditado que diz que longe dos olhos, distante do coração, é isso? Quando você vê uma pessoa, você vê muito, e a pessoa se afasta de você, você tem saudade. Mas com o tempo aquilo passa. Quanta gente que já passou, teve uma família que morou na minha casa. Foi embora para outro país. E eu tenho um contato bom com um membro daquela família, o resto não dá mínima para mim, para minha esposa, mas porque estão longe, se acostumaram com a distância, se acostumaram com a ausência. É triste, porque, diz o poeta, amigo é coisa para se guardar. A gente faz amigos na igreja, a gente faz companheiros, a comunhão é o ponto elevado do nosso contato. Isso não é sobre socialidade, não é sobre grupo social, não é sobre princípios sociológicos, estou falando de comunhão. É algo muito mais profundo que liga uma pessoa com outra. Agora, o escritor de Hebreus está muito preocupado porque a falta de convivência levou os crentes a um tipo de emburrecimento. Eu vou aqui fazer do substantivo burro um verbo, né? Emburrecer. Tem pessoas que, é que nem você falar uma língua e você parar de falar aquela língua, você foi para outro país e você começa a perder aquela língua. Ou quando fala, já fala cheio de erros, comete erros gramaticais, erros porque desaprendeu. Desaprende, você desaprende hábitos, você desaprende. E os crentes começaram a deixar as coisas profundas para discutir coisas elementares. Querem ver? Veja o capítulo 6, primeiro. Eles voltaram para os rudimentos. Vá para o capítulo 5, primeiro. Versículo 13 e 14. Olha, Hebreus 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. O crente maduro não pergunta, isso é certo, é errado, é pecado, é pecado. Isso aí pergunta para quem está no leite, não para quem come alimento sólido. Porque ele tem uns sentidos exercitados para saber a diferença entre o bom e o mal, o certo e o errado. E não obstante isso, ainda vai para o campo da doutrina discutir o beabá. Vejam o versículo capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos, que é rudimento? Elementar, é algo elementar. Quando você começou a estudar teclado, Wingren, qual a primeira nota que a pessoa aprende? Fala alto. Toca o dó. Dó. Agora faz a escala. Ré, diatônica. Ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Isso, elementar, né? O que é pentagrama? Cangente de cinco linhas e quatro espaços. O que é clave? Ah, tem a de sol, tem a de fá, tem a de dó. O que é contraponto? Peraí, isso aí é coisa para harmonia. Hã? O que é uma tônica? Dó, isso é uma tônica. O que é uma sobretônica? É. E o que é uma mediante? Mi. Isso. O que é uma subdominante? É o fá. O que é uma dominante? Sol. O que é uma sobredominante? E o que é uma sensível? E o que é uma repetição da tônica? Ah, isso não é elementar, isso já está no campo da harmonia. Por que eu estou fazendo isso? Porque você pode aprender o dó, ré, mi, fá, pentagrama, clave de sol, todo mundo sabe. Mas quando você começa a entrar num campo mais avançado, você já não está nos elementares. Uma pessoa que depois de crente velha pergunta sobre batismo, quem que é batismo certo, por imersão ou por aspersão? Bom, nós batizamos por imersão por entender que a palavra batismo significa mergulhar. Por aspersão, batizam os católicos e algumas denominações históricas, presbiterianas, mesma metodista, congregacional, acho que congregacional também, se não me engano, são batismo por aspersão. Nós não discutimos isso. Mas por que que na ceia criança não pode tomar santa ceia? Uma vez uma pessoa de uma congregação veio discutir comigo, bancando o teólogo, primeiranista de teologia, acho que sabe tudo, veio discutir doutrina de batismo comigo, querer me ensinar. Porque eu sou contra não dar ceia para criança, não é questão de ser contra, não é que é pecado, é que a ceia é dada para quem é membro do corpo. Como é que você torna membro do corpo? Pelo batismo. Perguntei para ele se ele entendia o que é a circuncisão espiritual lá de Colossenses 2, ele não sabia o que era isso. Então há uma identificação entre circuncisão espiritual com a circuncisão física. Paulo diz que a circuncisão física e a espiritual é o batismo. Com a circuncisão física a pessoa se torna membro do clã judaico, e com a circuncisão espiritual membro do corpo de Cristo. E só participavam da Páscoa os que eram circuncidados. Há toda uma relação, correlação. Aí as pessoas deixam de pensar com profundidade nisso, começam a pensar. O batismo, na verdade, é uma doutrina elementar, faz parte do início da fé, do início. A pessoa aceitou Jesus, a primeira coisa vai para o batismo. Em vez de estar falando de escatologia, ou está se aprofundando nos assuntos da doutrina, da teologia mais profundos, crente velho discutindo ainda coisas, o dó, ré, mi, fá, coisas do início. Sabe o que é isso? Isso é um processo regressivo. Falta de culto. Começa a desaprender. Eu não lembro, eu preciso ver nos livros, eu não lembro mais como é que é isso. Então começa a discutir, dá valor a coisas triviais, coisas pequenas. Discute coisas óbvias. Uma vez uma pessoa veio com umas perguntas, crente velho, tão xoxas, tão pífias, tão elementares. Meus netinhos hoje têm 12 anos, eles tinham o quê? 4 ou 5? Eu falei, peraí, irmão, eu estou ocupado, vou ver se meus netinhos, meus gêmeos estão por aí. Eles podem responder para o irmão. Não faz o menor sentido um crente fazer perguntas tolas, infantis, não conhecer o lugar dele, não saber a diferença do que pode e o que não pode, o que é o testemunho cristão, o que não é o testemunho cristão. Cometem erros que uma criança não cometeria por entender a fé. Um crente velho perguntar para mim se é errado um crente se tatuar. Quantos anos você tem? 35. Acho que ele devia fazer a pergunta para si mesmo, não para mim. Mas acho que talvez você tenha dificuldade de responder para si mesmo, porque com 35 anos você não atingiu ainda o entendimento daquilo que é bom, do que não é, o que é ética de princípio. Não se trata de doutrina, mas de ética de princípio. Tem ética de princípio, tem coisas que fazem parte do consciente coletivo da igreja. Onde está escrito para crente não fumar? Em nenhum lugar da Bíblia, crente não fuma. Por quê? No mundo todo você vai ver que os crentes não fumam. Por que não está escrito? Não tem um texto. Mas por quê? Porque existe um consciente coletivo. Tem coisas que são óbvias, que fazem parte do raciocínio, do testemunho, do pensar cristão, do sentir cristão, do perceber cristão, do discernir cristão, coisas inerentes à natureza, à nova natureza, coisas óbvias, mas a pessoa perde a noção da essência da fé, das coisas mais elementares, cai aqui nos rudimentos. Aconteceu com os crentes hebreus, falta de congregar. Se fosse só isso, segunda coisa, perderam a hábito de orar. Veja o capítulo 12, versículos 12 e 13, diz o escritor: portanto, tornai a levantar. Se é para tornar, é porque pararam. As mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja se não desvie inteiramente antes seja sarado. Olha mais uma possibilidade do crente perder a salvação, que se desviar inteiramente. Deixaram de orar. Às vezes eu tenho muita vontade de orar, às vezes eu não tenho nenhuma vontade de orar, mas sabem por que eu oro? Porque eu tenho disciplina. Então eu tenho hábito de orar. Eu sei que aquela hora eu vou orar tanto tempo, então eu oro. Quando eu estou com muita vontade de orar, eu oro. Quando eu não estou com vontade, eu oro também, porque é meu hábito orar. Pronto. Aí eu estou meio desanimado, mas aí eu começo a orar e vem, fluem as palavras, aí pronto, fica bom. Mas é hábito de orar. Pode uma pessoa viver a fé cristã sem oração? Não. Ela não consegue se sustentar na fé. E quando você para de orar, você para de ter, alimentar a sua confiança em Deus. Perde a intimidade com Deus. O escritor de Hebreus está batendo nessa tecla o tempo todo. Por exemplo, veja no quarto capítulo, versículos 14 a 16, ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, ele já preparou o terreno para falar o que é o sacerdote e o sumo sacerdote. Eles já sabiam disso, mas ele está valorizando a figura do sumo sacerdote, nesse caso é Jesus. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou no céu, visto que temos essa pessoa lá, retenhamos firmemente a nossa confissão. Não mude a sua confissão, você confessou Jesus, fique nela. Outra possibilidade de se desviar, está vendo? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ah, se eu estou com vergonha de orar, porque eu fiz uma coisa feia, pensei, falei. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vocês pararam de orar, gente, vocês perderam esse jeito, essa liberdade de invadir o Santo dos Santos com confiança, com ousadia. Fala com Deus, peito aberto, vai lá, fala. Mas a falta de oração começou a distanciá-los do trono. Logo, do próprio Senhor. Aquela comunhão que era íntima, alimentada, constante, que fumegava o tempo todo, foi se esfriando. Gente, não é difícil esfriar na fé. Não é, é que nem você pedalar. Você está com a bicicleta, está andando, tal, você para de pedalar, ela vai perdendo a força, força, até cair. Ela só se mantém de pé se você der um impulso. Assim é a vida espiritual, se não pedalar, cai. Outra coisa, perderam a resistência. Olha que a gente no mundo é tentado, sofre muitos embates. Vocês querem ver o nível que esses crentes chegaram? Veja, por exemplo, capítulo 10, versículos 39 em diante. De 32, quero dizer. Capítulo 10, versículos 32 em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes com grande combate de aflições. Lembrem como vocês eram resistentes, vocês suportavam, vocês aguentavam o tranco. Vocês não eram tão melindrosos. Vocês podiam ouvir até uma exortação, oh, amém, glória a Deus, agora tudo ofende. Vocês ficaram com a pele fininha, que nem pele de velho, sabe, velhinha, aquela pele fininha, que parece uma casquinha. Tem medo de dar um arranhão, porque, né, pode chegar lá no nervo. Aquela pele fininha. Bem, versículo seguinte, 33. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios. Essa palavra espetáculo aqui no grego, ela é literalmente picadeiros. Ela foi transliterada. Picadeiros. Palhaço de circo. Vocês foram feitos picadeiros. Picadeiro, né? Palhaços de circo. Zombavam de vocês. Faltava até um narizinho de, né? De palhaço. Mas assim vocês eram vistos pelo mundo. Vocês aguentavam isso. Vocês não ligavam. Xingavam vocês por serem crentes, quebra-santos, Bíblia. Vocês sofreram isso, sofreram vitupérios na carne, apanharam até, e tribulações. Em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Quando não eram vocês, eram outros, mas vocês se solidarizavam, vocês sofriam junto. Versículo seguinte confirma isso. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões. Os crentes eram presos por causa da fé. E com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens. O senhor levou meu carro embora, porque eu sou crente. Bom, no socialismo isso vai acontecer mesmo, porque acontece. Tiram. Eu tenho acompanhado o sofrimento da igreja na China. Eu tenho informações. Eu tenho informações do sofrimento deles, que é grande. Perda de bens, templos sendo destruídos, queimados, derrubados. Isso está acontecendo com uma frequência muito grande. O que acontece na Coreia do Norte, são mortos. Na China também são mortos, sim, senhores. Antes eu pensava que era só alguém que falava mal do governo. Não, não precisa falar mal do governo, basta ser crente. E há uma nova onda de perseguição lá. Se quiser os dados, eu dou. Os crentes sofriam, e hoje sofrem, mas perdiam os próprios bens. Sabe o que eles faziam quando tomavam o que era deles? Eles se alegravam. Meu Deus do céu, quem que se alegra quando o ladrão leva alguma coisa? Olha no texto que diz, isso aqui não é exagero, não é figura de linguagem, não. Diz assim, vocês estavam em prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá, não tardará, mas o justo pela fé viverá, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olhem o que eles aguentavam. Agora não aguentavam mais nada, porque ficaram em casa. porque perderam o convívio, perderam a comunhão. Passou, o senhor pode falar o que o senhor quiser, enquanto não passar o Covid eu não vou. Tá bom, irmão, fique em casa, o problema é seu, mas eu estou fazendo a minha parte, estou alertando para os perigos. Estou falando não apenas por teoria, mas com base em contatos que eu tenho estabelecido. A ponto de crente chegar para mim e dizer, ai, um dia eu apareço. Aparece? Eu não apareço na minha casa. Eu vou na minha casa, eu não apareço. Eu não sou visitante da minha casa. Fico tão triste de ouvir essa expressão. Ah, um dia eu apareço. Outra pessoa, ah, eu vou lá, sim. Eu vou lá. Para mim, essa pessoa está longe, muito longe, não sabe o caminho de volta. Não sabe. É muito triste. Estou dizendo isso como uma advertência, porque eu já avisei e vou falar de novo. Se alguém ainda não entendeu, as implicações escatológicas desse momento estão longe mesmo. Porque quando eu falo que as implicações escatológicas são muito reais, vivas, estamos no tempo do fim, isso tudo já era previsto. Quem não tem essa percepção é porque realmente não entendeu nada da fé, e se entendeu, entendeu muito pouco. E isso diz respeito não a só crentes novos, não, crente antigo na fé. O que é uma pena. Esses, então, perderam a resistência. E aos poucos, alguns foram até negando a fé, por medo da exposição ou por querer estar bem com o mundo. Negando a fé. Querem ver? Veja o capítulo 10, versículo 31. 39, perdão. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ó, crente não perde a salvação. O autor de Hebreus não concorda com essa ideia, não. O autor de Hebreus não concorda. Posso mostrar em outros textos para provar isso. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Alguns vão se desviando, desviando, escorregando na fé. Slide em inglês, escorregando. Quem escorrega bate a cabeça, hein? Veja ainda o que aconteceu. Alguns chegaram ao ponto de apostatar, negar a fé. E isso é tão grave que não tem mais salvação para esses. 6:4 de Hebreus, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados tiverem entendimento e provaram o dom celestial, dom da salvação, se fizeram participantes do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, é o que a gente faz em todo culto aqui, e as virtudes do século vindouro, as orações, as bênçãos, as respostas, comunhão, os milagres, tudo isso é o que a gente vive. Quem já passou por tudo isso e recai, e recaíram, slides, escorregaram, se desviaram, outra vez sejam renovados para o arrependimento. O cara não consegue se arrepender mais de novo, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sério, meu Deus, como diz o irmão Celso, meu Deus, é triste, é terrível. No capítulo 10, versículos 26 a 31, diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, a pessoa já não liga mais, não tem mais sensibilidade espiritual, faz o que quer, pode fazer, não liga mais, nada mais é pecado, peca, eu tenho vontade, vou fazer. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que agora eu já sei o que é certo e o que é errado, e eu voluntariamente peco, Uma coisa é pecar por tentação e não aguentar e cair, mas voluntariamente, assintosamente, deliberadamente, conscientemente, sabendo que, já foi instruído sobre isso, isso torna um réu bem convicto, hein? Depois da pessoa ter experimentado tudo isso, pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Nem o sacrifício de Jesus vale mais, porque não, você já esgotou a tua chance. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Está indo para o mesmo caminho dos adversários de Deus, que é o inferno. Prova também que o crente perde salvação, não entra? Mas uma certa expectação horrível, versículo 28, que quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior juízo ou castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar os filhos de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Você profana o sangue de Jesus quando você voluntariamente peca. Com que foi santificado e fizeram a graça, o Espírito da Graça, não é isso? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E o autor termina dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, eu teria muitos textos aqui para provar tudo isso que eu estou falando. Muitos textos, e eu vou me limitar a essas considerações. Primeiro, de deixar de frequentar os cultos. Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação. No desaprendizado, cair nos rudimentos, perguntar coisas que crianças não perguntariam, porque já perdeu a noção das coisas, cai nas regras elementares da fé. Param de orar, perdem a confiança em Deus por isso. Perdem a resistência. Antes aguentavam sofrimentos, a perda, a espólio dos bens. Agora eu não quero sofrer mais, imagina. Antes eram firmes, agora aos poucos estão se desviando, alguns até apostatando a fé. É triste o que o autor de Hebreus apresenta nesse texto, mas ele apresenta como advertência. E no segundo capítulo ele fala daqueles que são filhos verdadeiros, porque ele diz, os filhos verdadeiros aguentam exortação, aguentam puxão de orelha, aguentam disciplina, mas se não sois filhos, vocês não aguentareis nada. Quando a pessoa é filha, ela diz, não, pode bater que eu sou filho. Porque não. Olha, passou, está pegando pesado. É porque, segundo o capítulo 2 de Hebreus, essa pessoa já não está na condição de filho. Mas vamos ver como o autor completa a carta. Ele diz, versículo 17, capítulo 13: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Essa palavra sujeição, o mesmo verbo que Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala às mulheres, aliás, em Efésios, fala às mulheres, elas devem se sujeitar aos maridos, os crentes devem se sujeitar aos pastores. Porque velam por vossa alma. Eu tenho receio de que alguns se percam. Cuido disso. Como aqueles que hão de dar contas delas. Estou falando isso porque eu vou dar conta da igreja que eu pastorei, diante de Deus. Para que o façam com alegria, não gemendo. Não me façam gemer. Eu estou gemendo cada vez que eu vejo a inadimplência. Cada vez que eu vejo um crente refratário. Isso não seria bom para vocês, diz o texto. Aí ele pede oração, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. graças a Deus que há uma boa parte que é honesta na fé. E rogo-vos, com instância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Quem será esse eu? No céu nós vamos saber. Ele termina dizendo: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.